enfermeira a ser premiada, né, com essa honraria, que é o prêmio Anísio Teixeira, que eu acho e acredito que deve ser o prêmio mais importante na área da educação. Então, eu acho que é um prêmio que não é só individual, mas é um prêmio que também a gente enfermeiro, a gente da classe da enfermagem, se sente também premiado de alguma forma, porque esse prêmio diz e traz à tona que a enfermagem não está só na assistência, né? A enfermagem talvez seja uma das profissões que tem mais capilaridade. Todos os setores da enfermagem estão presentes. Então, dizer também que a enfermagem está presente, fazendo ciência, fazendo educação, né? E trazendo aí o legado da professora, que tem, né, uma história aí na formação de bons profissionais, lutando e batalhando por uma educação de qualidade para o profissional, né, como ela trouxe aí, né, alguns feitos, como a proibição do EAD à distância, nos deixa muito feliz e orgulhoso, né, por essa profissão que tem tamanha importância, que nós enfermeiros já sabemos, mas que a gente também gostaria que a sociedade também e outras profissões reconheçam. E eu acho que esse prêmio diz para a sociedade o tamanho da importância da enfermagem, não só na assistência, mas também na educação.
Júlio, qual a importância de uma formação acadêmica sólida, da formação do enfermeiro, para a qualidade do atendimento que ele presta à população?
A gente, nesse ano, comemorou em maio a Semana de Enfermagem, né? E o sistema COFEM Corém estabeleceu 3 pilares, né? Que ética, técnica e política. Então, a profissão, para ela poder ter esses dois primeiros pilares, que é ética e técnica, ela tem que vir, de fato, com uma boa formação. E uma profissão que tem intrinsecamente o cuidado ao ser humano, cuidado na assistência, não tem como você cuidar de alguém. E você relatou aqui, você é filho, me disse que sua mãe é enfermeira.
Minha mãe é enfermeira.
Então, você conhece um pouquinho da luta e da dedicação dos profissionais de enfermagem no cuidado. Precisa ter uma formação sólida, né? É por isso que também a gente parabeniza a ABEM e também o reforço aqui o sistema COFEM Corém, nessa luta que a gente conseguiu, né, proibir o ensino à distância, que de fato não traz a qualidade devida para esse profissional de enfermagem. E a gente preza muito por uma qualidade na educação, na formação desses profissionais. E aí eu parabenizo a Escola de Saúde Pública, a Escola de Enfermagem da UFBA, né, a qual a professora faz parte e tem um legado enorme de contribuição, por entregar à sociedade excelentes profissionais, né, que a gente luta para isso. Então, o curso de enfermagem, ele precisa de fato ser um curso que tenha uma base, né, para que esse profissional possa exercer com segurança, né, e entregue para a sociedade um cuidado mais humano e também mais ético, técnico e seguro.
Bom, você me trouxe o dado, né, no início do programa, de 200 mil profissionais de enfermagem na Bahia, 3 milhões no Brasil. Esse dado me alarmou bastante, achei muita gente, muito profissional de enfermagem. Que bom que a gente tem tanta gente capacitada e gabaritada para cuidar da saúde da nossa população, mas é um número muito grande. Então, como o Corém aqui na Bahia, né, o Conselho aqui na Bahia de Enfermagem, atua para garantir uma assistência segura e a valorização de cada um e cada uma profissional de enfermagem que atua no nosso estado?
Quando a gente sempre fala esse número, as pessoas que, né, até a enfermagem mesmo, às vezes se espanta por tamanha grandeza do número de profissionais que a gente tem no país, né? Na Bahia, 200 mil profissionais, e no Brasil inteiro, 3 milhões e 100 mil, que compõem aí o campo da enfermagem, né? Que são enfermeiros, técnicos e auxiliares, né? Esses 3 milhões estão, essas três categorias inseridas, a gente vê o tamanho e a importância da enfermagem. Nós também somos em torno de 75% de todos os profissionais que compõem o Sistema Único de Saúde. Então, a enfermagem realmente ela é a base de sustentação do Sistema Único de Saúde, né? Passamos por uma pandemia, vimos a importância dessa categoria, né? E o Corém Bahia, nós estamos na nossa primeira gestão, né? Foi um desafio enorme assumir essa tarefa, pelo tamanho da importância que é o nosso conselho. Nós somos o quarto maior conselho do país, né, em números. E a gente, quando se colocou à disposição para enfrentar esse desafio, era realmente tentar trazer um Corém mais forte, um Corém que pudesse valorizar a enfermagem, trazer, né, de fato esse orgulho da gente poder ser enfermeiro e que o profissional pudesse entender o papel do conselho e poder sentir que o conselho realmente protege, assessora, cuida, né, e consegue construir uma enfermagem mais forte. O Conselho de Enfermagem ele tem três atividades fins, né? A primeira, que é cadastrar e registrar todos esses profissionais, né? Você se forma, mas quem lhe dá, de fato, autorização para exercer o papel, né, do exercício profissional como enfermeiro, técnico, auxiliar, é o Corém. Então, esses 200 mil são registrados e cadastrados no Corém Bahia. Nós temos o papel de fiscalizar, né, o exercício da profissão. E aí eu não digo só fiscalizar, parecendo que vai fiscalizar o profissional, né? Nós fiscalizamos o exercício profissional de enfermagem para que, de fato, a gente separe os bons profissionais daqueles profissionais que também colocam em risco a sociedade. O papel do Corém também é proteger a sociedade e também proteger os profissionais que fazem com louvor o exercício da nossa profissão. E para isso a gente tem também a questão ética, que é o processo ético, e aí a gente, né, onde recebe denúncias e julga aqueles profissionais, né, que por alguma imperícia, imprudência, cometeu alguma coisa, e a gente vai fazer essa separação para, de fato, proteger a sociedade. Então, o grande objetivo do Corém Bahia é, de fato, fazer com que profissionais exerçam com louvor a boa assistência segura para a nossa sociedade.
Muita gente acompanha o nosso bate-papo aqui no YouTube, a Rosângela Barbosa falando aqui, parabéns César, muito importante trazer nossos representantes para discutir nossas pautas, grande líder da enfermagem, o pessoal está aqui em sintonia conosco também pelo nosso YouTube. Bom, professora José Célia, querido Júlio César, que está aqui conosco hoje, é muito importante a gente tratar desse diálogo que estamos tratando hoje aqui no programa Em Sintonia, esse diálogo da educação com a enfermagem, né? A professora recebendo esse prêmio, trazendo toda essa bagagem do ensino e pesquisa, o César aqui trazendo um pouco da prática e da segurança dos nossos enfermeiros e enfermeiras. Eu também sou fruto da Universidade Federal da Bahia e, por ser fruto da UFBA, sei que as universidades públicas do nosso país têm como pilares, né, ensino, a pesquisa e a extensão. Hoje é obrigação que a universidade pública promova o ensino, mas não só, que ela leve também profundidade na pesquisa e extensão. O que é essa extensão? É um olhar do diálogo da universidade com a sociedade. Então eu queria perguntar agora tanto para a professora José Célia quanto para o César, que está aqui conosco, sobre como podemos fazer, né, enquanto agente de educação, enquanto agente de saúde, no caso de vocês, a professora mais ligada à área do campo de pesquisa e ensino, você mais ligada ali ao campo de gestão do Corém, essa lida diária com as necessidades dos enfermeiros e enfermeiras e assistência aqui no estado da Bahia, como a gente pode fazer para cada vez mais a universidade ela seja viva nos profissionais que estão ali nos hospitais, que estão nas unidades de saúde, como a gente pode promover mesmo, como estamos fazendo, inclusive aqui hoje no Em Sintonia, esse diálogo da universidade, da pesquisa e ensino no campo de enfermagem com os profissionais que estão atuando ali na ponta da linha. Professora José Célia.
Eu estava achando que era Júlio que ia falar. Sim, a universidade tem um papel importantíssimo na integração do ensino com a pesquisa e a extensão. É um tripé, né? É um tripé. Esse é o tripé que a gente chama de sustentação acadêmica, né, na universidade. A universidade, ela se caracteriza, dentre as várias características, uma delas é garantir essa integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Nas faculdades isoladas ou nos centros universitários, não há uma preocupação tão forte nessa questão da integração ensino, pesquisa e extensão. O foco maior nas faculdades isoladas, nos centros universitários, é o ensino, né? Então, se você for buscar fazer uma pesquisa sobre a produção do conhecimento nas universidades e nas faculdades isoladas, você vai ver que nas faculdades ou nos centros universitários, a produção do conhecimento ela é mínima, porque a preocupação maior tem sido com o ensino. Nos últimos anos, a extensão tem se fortalecido um pouco mais nas faculdades e nos centros universitários. Por quê? Porque o ensino precisa ser desenvolvido na prática. E na medida em que o ensino ele se desenvolve nos cenários de saúde, né, ela está integrando o ensino com assistência que se caracteriza como a extensão. Né? Então, já tem até alguns currículos de escolas de enfermagem da curricularização da extensão, que na universidade o foco tem sido, nos últimos anos, tem sido muito mais ensino e pesquisa, mas nos últimos anos a extensão também tem se fortalecido, porque é uma forma da academia dar uma contrapartida para a população, dando a assistência, estendendo os seus serviços à população.
Ela trouxe aí três coisas importantes, o tripé que ela diz, né? Ensino, pesquisa e extensão. E, de fato, isso compõe a base de uma boa formação realmente, e aí traz a importância das universidades, né? Mas a gente tem, um tempo atrás, a invasão da mercantilização, né, do ensino, principalmente da enfermagem. Eu acho que não teve um curso que teve tanto abertura de cursos e de, né, inquestionáveis qualidades, né, visando só encher turmas e formar mão de obra. Então, isso realmente precisa ser debatido e trazido, como ela traz aí, de uma forma bem clara, porque vai impactar no que você disse, que profissional que nós estamos entregando para a sociedade, né? Para cuidar de mim, de você, de sua mãe, dos meus pais, da minha família, da família da professora. Porque a gente costuma dizer que realmente a enfermagem sempre vai estar cuidando do amor de alguém, né? Então esse cuidado precisa vir realmente de uma boa formação. E para isso precisa discutir, de fato, qual o papel da universidade, qual o papel das faculdades, do centro universitário, que qualidade estamos entregando, né? As universidades como a UFBA, que eu acho que fez, se não me engano, ano passado, 80 anos já, o curso de enfermagem, né? É inquestionável, né? Tem boas universidades, mas essa ampliação que teve, de fato, não se pensou muito bem, né, de que qualidade a gente estaria falando para entregar esse profissional, né? Então, é importante a professora trazer isso. Enquanto Corém, a gente busca fazer uma aproximação realmente com as universidades. A gente tem alguns projetos, né, que a gente fica muito próximo, né? A gente tem um projeto, a gente agora fez o curso de especialização em cuidados paliativos, aí foi só para técnico de enfermagem, que também é eu costumo dizer que é o braço forte da enfermagem, né? A gente fala de enfermeiro, mas o técnico também, eu sempre ressalto a importância, porque é o braço forte que nos ajuda, que somos uma equipe, né? Para capacitar todos os profissionais, já que a Bahia tem o primeiro hospital de cuidados paliativos do Brasil, no sistema público, né? É o único hospital público de cuidados paliativos do Brasil, e fizemos esse curso para qualificar ainda mais, né, essa área, que é uma área que está crescendo. A gente fez também agora um curso de atenção domiciliar, que é uma área também crítica da enfermagem, que o Conselho tem preocupação por fato que a assistência está na casa das pessoas. Então existe toda uma dificuldade também até da fiscalização, e muitas vezes o papel da família entender qual é o papel desse profissional que está lá, que não é um profissional que vai fazer cuidados domésticos, mas sim prestar uma assistência. Então a gente também teve essa preocupação de estar aproximando. A gente tem um Corém Qualifica, que a gente vai para as universidades, vai para o interior levar a qualificação para tentar de alguma forma melhorar, né, esse profissional que já está trabalhando, e a gente entende da importância dele estar sempre se capacitando, né? Ele sai da universidade, mas quem trabalha com saúde, né, sabe que o conhecimento ele é diário e nunca para de estudar, porque sempre há uma atualização na saúde. Então a gente vem tentando fazer com que os profissionais de enfermagem e junto com as universidades a gente possa fortalecer cada vez mais a enfermagem, porque a gente entende que realmente é uma profissão importante, sempre vai ser. A gente discute muito sobre a tecnologia, a enfermagem com certeza não será afetada, eu acho que a tecnologia será ainda mais uma ferramenta na qualidade do cuidado, mas não existe o cuidado virtual, né? Não existe o cuidado sem o toque, sem o calor humano, sem o olhar, sem uma palavra amiga, né? E a enfermagem sempre vai estar nesse espaço.
O Júlio fez esse gancho agora que eu queria perguntar a vocês, então já que ele falou um pouquinho, eu vou lançar a pergunta à professora Josicélia, que é justamente sobre o avanço da tecnologia, né? Nesse ambiente profissional, várias profissões estão sendo impactadas com o avanço tecnológico, com o desenvolvimento de sistemas automotivos, automotores e toda essa grande, né, tecnologização, digamos assim, toda essa virtualização das profissões. Como a senhora enxerga esse contato? Eu não gosto nem de chamar impacto a palavra, eu gosto de usar a palavra contato. Esse contato com as novas tecnologias, com o ambiente da enfermagem. Se vocês acreditam que os profissionais de enfermagem vão ser afetados a ponto de perder empregos com a chegada das novas tecnologias, como acontece essa chegada? E junto a tudo isso, tem também a questão das mídias sociais, né, que muitas vezes acabam influenciando na formação do novo enfermeiro, da nova enfermeira. Muitas vezes as pessoas acreditam que o que está vendo ali no Instagram de referência é uma verdade absoluta, é uma formação, de fato, do ponto de vista universitário, uma formação intelectual, e não é. Muitas vezes é só uma opinião de quem está ali formando conteúdo na internet. Então, exatamente, como vocês percebem esse contato das novas tecnologias, das novas mídias no ambiente da enfermagem? Professora.
Olha, quando a gente fala na importância da presencialidade, do ensino, presencial, não significa negar a utilização de tecnologias digitais. Não significa negar, porque essas ferramentas, elas são ferramentas complementares ao ensino presencial. As tecnologias digitais, elas enriquecem o processo de aprendizagem. Elas ampliam o acesso a conteúdos, facilitando a comunicação, facilitando o fortalecimento do conhecimento, a construção de conhecimentos novos. Então, as tecnologias digitais, elas são adotadas de forma complementar, mas sempre com a centralidade do ensino presencial. Em nenhum momento se pensa nessa possibilidade das novas tecnologias, da inteligência artificial, substituir o cuidado. O cuidado, ele é presencial. E acerca da importância da presencialidade, eu quero informar que em 2024, nós estávamos na área da enfermagem com 4.062 cursos de enfermagem, sendo que no censo, esse dado não é de 2024, não. É do censo de 2022, que mostrou que desse total de 4.062 cursos de enfermagem, 67% era de ensino à distância. Então, surge essa preocupação. Que profissional é esse que nós estamos dando à comunidade? Um profissional formado por um ensino à distância, né? Isso compromete muito a saúde da população.